Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio especial: Milagres da Ciência ou Como Viver para Sempre com uma Máscara Facial para Combater a Apendicite.
Bom título, é?
Gostei.
Fiquei cansado. Mas aqueceu-me que eu estava com frio.
Eu ainda não vi este documentário da Netflix, mas estou curioso. Chama-se Don't Die. Já ouviram falar disto?
Não.
Don't Die, The Man Who Wants to Live Forever.
Ah, já sei quem é.
Não morras, o homem quer viver para sempre. Podia ser um título poético ou metafórico, mas por estranho que pareça, é literal. Há um tipo que fez uma aposta com a morte. Ele apostou com a morte que ela nunca o apanharia. Eu acho que já falei dele há anos aqui no Homem que Mordeu o Cão. É um multimilionário que considera-se um biohacker. Um hacker não de computadores, mas da biologia ela própria, um hacker do corpo. E à conta da estreia do documentário, ele agora voltou às notícias. E eu acho que isto é material vintage do Homem que Mordeu o Cão. Ele chama-se Brian Johnson.
E antes que haja... Como o vocalista do ACDC?
Sim.
Olha, não digas que é o mesmo.
Não, mas este, o dos ACDC é com I, não é com Y, Brian, não é? Não,
é com não, I. É com I. Acho que é com I.
Este Brian é com Y. E antes que haja malta a ouvir-nos e a pensar, epá, eu também queria manter-me vivo para sempre, como é que se faz? Há uma advertência que tem de ser feita. Malta, não é barato, ok? Para terem uma ideia, este homem gasta por ano 2 milhões de dólares, que é mais ou menos a mesma coisa em euros, nestes tratamentos que, segundo ele, asseguram que ele vai viver para sempre. Mas lá está, a viver para sempre, epá, 2 milhões por ano. É caro,
é caro, é caro, sai, caro.
Sai, caro. Sai caro. E esse dinheiro vem de onde?
Este senhor tinha uma empresa de pagamentos online, que era a Venmo, que vendeu ao PayPal. E a partir daí, o emprego dele a tempo inteiro passou a ser assegurar que o seu corpo não envelhece nada, seja qual for a maneira de conseguir. Uma das maneiras é injetar-se regularmente com plasma do sangue do seu filho adolescente. Ora bem, eu tenho um filho adolescente, não estou, no entanto, a ver-me a conseguir convencê-lo a ir à pica todos os meses extrair sangue para o seu velho, perdão, o seu potencialmente eternamente jovem pai. Por isso, por aí já fui.
Mas repara, ele não controla tudo, ele pode ser atropelado.
Não, pois, não.
Mas ele pensa nisso, eu acho que ele pretende sair o mínimo possível de casa.
Péssima vida.
É uma péssima vida
eterna. Vai ser uma vida muito monótona, mas vai ser duradoura.
Mas é um facto que ao ver uma fotografia dele e do filho juntos, não sei se vocês já viram isso, parecem irmãos. Ele tem 47 anos, pá, ninguém lhe dará mais de 30 no máximo, e a ideia dele é manter-se assim, ou se possível, regredir e ficar ainda mais novo. Está tudo numa combinação de bioengenharia, alimentação, horas de sono. Ele diz que dorme o melhor sono do mundo.
É o Benjamin Button.
E importante, ele apanha pouco sol. E não há dúvida que ele nas fotografias parece sempre bastante pálido. Lá está, eu pretendo viver para sempre, mas apanhando o mínimo possível de sol, saindo o mínimo. É uma espécie de um vampiro, não é?
Ele não vai morrer.
E saca sangue ao filho, que também é vampiresco.
Claro, e tem ar
saca
de
sangue
doente
ao filho. Saca sangue ao filho.
Barrada boluda,
barrada boluda.
Mas pronto, ele saca sangue ao filho.
Saca sangue.
Ainda bem que não faz isso recorrendo aos dentes. No entanto, isso aí era péssimo. Tem 450 mil seguidores no X, mais 250 mil no TikTok. E lá pelo meio de toda a gente que o admira, há uma quantidade sólida de pessoas que o odeiam. E ele disse que não percebe porquê. Tanto assim que um destes dias ele fez um post a perguntar: haters, qual é o vosso problema comigo? Ele levou logo uma enxurrada de 2.500 respostas, muitas delas contestando o quão deseducativo ele pode ser ao estimular os seus seguidores, por exemplo, a fugir do sol. E também por usar frases que são fantasia pura, como não morrer, em vez de optar por um mais realista: viver mais tempo. Mas ele não quer saber, ele acha que vai viver para sempre.
Olha, este ouvinte,
spoiler, não vai.
Este ouvinte é muito simples na descrição: nem morre nem vive. É isto, não é?
É um bocado isso. Bom, eu vi este artigo sobre este Brian Johnson no jornal inglês Daily Mirror e reparei que no fim do artigo havia aqueles links para outros artigos do mesmo jornal, ok? Aquela coisa, se gostou de ler isto, leia também isto. E, pá, malta, obviamente que eu não vou ler este que apareceu lá sugerido. Não vou ler o artigo, mas não me sentiria bem se pelo menos não partilhasse o título desse artigo com vocês. E posso estar enganado, mas eu creio que todos vocês vão concordar comigo que não precisamos de ir para lá do título desse artigo. Estava no fim deste artigo do Brian Johnson, link para outro artigo.
Sim.
E é daqueles títulos que é uma citação da pessoa principal da notícia,
do protagonista.
Sim, 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 sim. Faço máscaras faciais com. É assim que começa o título da notícia, ok? Uma citação da pessoa. Eu sinto já um certo medo em vocês, não é?
Sim, sim.
Um medo do que o resto deste título possa trazer, mas é pá, eu vou
faço
ter de o ler.
Máscaras faciais.
Sim, eu vou ter de o ler. Não vou ler a notícia, tenho de ler o título. Há coisas que eu tenho que tirar do sistema. Portanto, já perceberam que é sobre máscaras faciais, não é?
Homem, leves!
Uma coisa que eu acho ótima, eu descobri máscaras, máscaras faciais. Desde que namoro com a Teresa, ela introduziu-me ao mundo de cremes e máscaras faciais.
E estás uma pessoa completamente diferente.
Incrível.
Muito mais
lindíssimo. Lindíssimo. Mas vamos então continuar o título. Faço máscaras faciais com o meu próprio cocó. E a minha pele parece que fica a brilhar.
Era o que eu temia. Assim, nas plantas resulta.
É uma espécie de adubo.
A minha questão é: como é que isso de repente lhe passou pela cabeça?
Epá, não sei, eu não entrei
sem
na
querer
notícia.
Uma vez.
Eu não entrei na notícia.
Mas mesmo sem querer, como?
Gosto de ter sem querer uma vez.
Meteu a mão à testa uma vez que tinha cocô na mão.
E percebeu o quê?
Imagina,
resulta.
Se as pessoas insistirem, eu posso contar esta história na segunda-feira. Hoje não a tenho aqui. Mas pode ter sido, de facto, não é? Às vezes o papel rasga.
Sim.
E a pessoa, ei, agora rasgou-se o papel, o que é que eu faço?
Omar, eu entendo que apenas o título é bom.
O título é bom, é.
Mas agora há muitas perguntas que são
claro.
Colocadas, não é?
Pois, a questão é essa.
Perguntas
não,
essas que merecem uma resposta.
Pois é, então fica para segunda-feira. Já é um teaser.
Já tens qualquer coisa para a segunda.
Já.
Para o regresso do Pedro Ribeiro.
Já, muito é bem. Isso. Ele vai ser e brindado não, com uma história sobre como ser belo para sempre. Bom. E agora, apendicite. Eu sei, isto não são temas nada apelativos, mas.
Então não!
É muito
quem é que não gosta de uma boa velha apendicite?
Eu prometo que esta história termina de uma maneira muito gira. Eu não sei se alguém aqui no estúdio já teve apendicite.
Não.
Eu não.
Não.
Mas esta jovem escocesa, Anna Jackson, de 22 anos, estava um dia pacatamente em casa quando percebeu que sim. Caramba, arrebentou-se o meu apêndice, declarou ela.
Nesse tom, não foi?
Sim.
Caramba,
arrebentou-se o meu apêndice.
Bolas.
E lá foi ela com o namorado para o hospital mais próximo. Chegou lá, queixou-se aos médicos da apendicite. Os médicos constataram: pá, caramba, de facto, isto está muito inchado. Ela em pânico: pá, doutor, mas é que isto dói muito, o que é que pode ser feito? E o médico diz-lhe: tem a certeza que é que seja esse o nome, apendicite? E ela: o nome de quê? E o médico diz: da criança. Que está prestes a dar aula.
Que reviravolta.
E foi assim que 40 minutos depois de entrar no hospital a dizer: ai que se me rebentou o apêndice, mas que grande apendicite que havia de me acontecer, ela estava a dar à luz uma linda menina de 3 quilos chamada, não apendicite, mas Tália. Diz a mãe: isto parecia um episódio da Anatomia de Grey. Durante todos estes meses, Ana não fazia a mais pequena ideia de que estava grávida. Ela trabalha numa sala de espetáculos, diz que nunca sentiu quaisquer sintomas. Mas como? Com uma criança que saiu de dentro dela com 3 quilos. Todas as coisas que ela eventualmente sentiu durante estes meses atribuiu a gases, dores de período, um ou outro jantar que lhe caiu mal. Diz ela: eu por acaso senti uma certa azia, tinha muito refluxo. Ou seja, ela estava a tentar resolver uma gravidez com Reni, Compensan e Gaviscon. E talvez com uma ou outra água das pedras. Uma vez que se passou na Escócia, Water of the Rocks.
Water of the Rocks. Não, Water of the Rocks.
Claro, Escócia. Obrigado, Vasco. Mas nunca em nenhuma altura ela ou o namorado,
como?
A família
como?
Dela, os amigos dela, ninguém olhando para ela sequer esboçou um: estarás grávida. Isso foi coisa que não passou nunca pela cabeça de ninguém, até ao dia em que ela chega ao hospital a dizer: ai doutor, que estou cheia de apendicite. E o médico responde: sim senhor, vamos para a sala de partos.
Eu acho que o problema é que não olhavam para ela.
Se calhar.
E ela própria também não olhava para ela. Bom, vamos já às sugestões.
Sabes como é que olhavam para ela? Se ela fizesse uma máscara facial com um cocó.
Pois
aí
é,
sim.
Aí sim. Acredita que
aí
ela
sim.
As pessoas nem vão dormir este fim de semana à espera de segunda-feira.
Ei, não, pá, mas porquê? Como? O quê?